Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai retomar a aula, né, falando sobre regimes políticos, né, democracias e autocracias e a correlação com modelos de desenvolvimento econômico, né? Só para a gente retomar, né, os modelos econômicos que a gente tinha comentado na aula passada, né, na aula de integração regional. É, ele cabe aqui, né? Então a gente está partindo de dois modelos, né? Que é quando eu falei da mudança, né? Dos modelos econômicos no processo de integração regional, né? Nessa aula, vamos falar um pouco sobre como que esses diferentes tipos de modelos econômicos eles se associam, como os autores veem, né, uma associação entre esses modelos econômicos e os regimes políticos, tá? Então, só para a gente retomar, a gente tem, podemos assim dividir, tá, em dois modelos, né? O modelo protecionista, né, com alta intervenção do Estado, né, que é o um modelo de substituição de importações, né, que é quando o Estado protege os setores que são menos competitivos, né, e no caso da integração regional, como a gente falou, né, esse modelo, ele, o modelo de substituição de importações, né, ele dizia respeito a um regionalismo fechado, né, que é a ideia de que os países, né, que formam parte do bloco regional, eles protegem os seus setores, né, protegem as suas empresas, né, e os setores menos competitivos, né, a partir da definição de tarifas, né, tarifas comuns, né, e um acordo, né, entre esses países, então, para proteger a sua economia, né? Por isso que, então, esse é um modelo protecionista, né, de desenvolvimento econômico, né? O segundo modelo, que é o oposto, né, à substituição de importações, é o modelo liberal, né? Lembrem-se que eu comentei, né, nos anos 90, quando a gente tem abertura comercial, abertura econômica, né, isso está associado, no caso, né, de 1990, né, ao retorno do regime democrático, né, e a gente vai discutir justamente esse ponto nessa aula. Mas o modelo liberal é que defende, né, a associação entre liberalismo econômico, ou seja, abertura econômica, abertura comercial, com baixa intervenção estatal, né, que era a ideia original do Mercosul em 1990, né, a ideia de que os países deveriam ser expostos à competição internacional, né, e o Mercosul deveria ser um instrumento, né, para que essa para melhoria, né, da competição internacional entre os setores, né? E a ideia, quando eu falei em integração regional, em 1990, era de que tivesse a menor intervenção, né, de governo possível. Também, por isso, também a gente adotou o modelo intergovernamentalista, né, para o processo de integração regional do Mercosul, né, e aí daí por diante, né? Nessa aula, então, só retomando, né, fazendo a conexão com o que a gente tinha discutido antes, mas nessa aula a gente vai falar de democracia, né, e esses modelos de desenvolvimento econômico, né. Tem duas hipóteses na literatura de economia política internacional, né, que eu estou chamando aqui uma hipótese da dissociação, né, que a literatura que argumenta que não existe correlação entre regime político e modelo de desenvolvimento econômico. Ah, quer dizer, essas duas variáveis estão desconectadas, né? E a hipótese que prevalece, que é a hipótese da correlação, que prevalece na economia política internacional norte-americana, né? E são os autores do institucionalismo liberal. É, que a ideia de que as democracias elas tendem a adotar modelos econômicos liberais e as autocracias tendem a adotar modelos econômicos fechados, protecionistas, né? Só para a gente dar uma referência, né, de uma autora dessa linha da economia política internacional, a professora Helen Milner, né? Ela tem da Universidade de Princeton, né? Ela tem vários artigos, né, em que empíricos, em que ela mostra, né, a correlação entre países mais democráticos, né, e que adotam, portanto, modelos econômicos, né, mais abertos, mais liberais, né? Então, essa é a tese, digamos assim, prevalecente na economia política internacional. né, nessa agenda aí da economia política internacional. Né. Só para a gente destrinchar, né, essa tese da correlação, né, de que as democracias são mais propensas, portanto, a adotar o modelo de desenvolvimento econômico liberal, né, eu listei aqui três fundamentos que eu acho que são importantes para a gente retomar essa discussão, né? Primeiro, assim, como que, qual que são, na verdade, são três argumentos que diferentes autores, né, da EPI usam para defender essa hipótese, né, da correlação, né? Primeiro, a ideia de que os setores mais competitivos, eles pressionam por mais abertura. É, num contexto em que você tem a globalização, a liberalização da economia, né, a tendência é que esses atores ou esses setores que são mais competitivos, eles formem coalizões vencedoras, ou seja, eles tenham mais capacidade, uma capacidade maior de influenciar o governo, tá, a abrir a economia, abrir o comércio, até porque eles são mais competitivos, né? A ideia é que o pressuposto da literatura, né, é de que o liberalismo econômico ele gera mais riqueza para o país, tá? E essa a maior riqueza para o país ela é gerada a partir de uma competição maior com outros setores de outros países, né? Ou seja, a ideia de que os governos liberais, tá, eles geram mais bem-estar, né? As decisões pela abertura geram mais bem-estar, né? Portanto, os governos tendem a privilegiar, né, ou a serem, a aceitarem a pressão, digamos assim, né, para atuar, né, no mercado internacional, né, nas negociações internacionais, né, sob a influência dos setores que são mais competitivos, né, e não privilegiar os setores, né, mais específicos ou menos eficientes da economia, né. Quer dizer, tudo isso faria parte de um jogo, né, econômico, né. E a ideia é que essa pressão por abertura, ela também deriva do fato de você ter, né, um regime democrático, né, onde os setores ou os atores políticos eles têm uma maior capacidade, né, de atuação e têm maior capacidade de apresentar as suas preferências, né? Só para dar um exemplo, né, no caso do Brasil, né, quer dizer, a gente tem um setor que é muito competitivo, que é o setor da agricultura, o agrobusiness, né, que sempre, né, com a abertura comercial pressionou ele pressionou por uma abertura, né, completa dos nossos mercados, né, porque eles são competitivos, né? Quer dizer, o setor do agronegócio é muito competitivo no Brasil. O fato é que, quando você vai para o plano internacional, esse setor que é competitivo internacionalmente, também pressiona outros setores que não são tão competitivos e precisam de proteção, como vários setores da indústria, serviços, né? Então, isso no campo internacional, né, no plano das negociações internacionais, cria um determinado conflito, né, entre os setores. Por quê? Porque, por exemplo, os Estados Unidos pressionam, né, e negociam com o Brasil o seguinte: olha, tudo bem, eu abro o setor agrícola desde que você abra o setor industrial, onde os Estados Unidos são mais competitivos. Tá? E no nosso caso, o setor do agrobusiness, né, pressiona setores da indústria que não são tão competitivos a também se abrirem. Então, você cria esse conflito, né, do ponto de vista, né, das relações entre os países, os acordos internacionais, né? Mas a visão liberal, institucionalista, né, é de que a abertura, de uma maneira geral, né, vai primeiro beneficiar, né, assim, de uma forma generalizada, o bem-estar dos cidadãos, né, vai criar mais fluxo comercial, né, e também vai tornar, quer dizer, os setores que não são eficientes a também buscar mais eficiência, né. O segundo ponto, né, ou o segundo fundamento dessa tese, né, da correlação entre regime político e desenvolvimento econômico, é a tese do consumo, né, que é a ideia de que nos regimes democráticos, né, você tem uma diversificação maior de produtos, né, uma possibilidade maior de escolha para os consumidores, né, de produtos, e isso faz com que os preços também, né, se reduzam. Tá? E também a possibilidade de adquirir, né, padrões tecnológicos, né, diferenciados, mais avançados com essa troca com outros países, né? E no plano da internacionalização, só para a gente retomar também, né, alguns elementos que a gente já mencionou em outras aulas, né, é a ideia de que as democracias tendem a ser mais globalistas, né? Quer dizer, a ideia de que esses conflitos, por exemplo, que eu mencionei, o fato das instituições, as democracias estarem acostumadas, né, a dirimir os conflitos, né, a negociar, né, essas divergências, essas preferências entre os setores, né, em diferentes ambientes institucionais domésticos, né, isso também criaria uma cultura política para negociação. Isso seria traduzido, né, no plano das negociações internacionais, a mesma maneira que a gente tem, né, no plano doméstico, né, a ideia de que os conflitos eles sejam negociados, né, a partir de um entendimento, né, entre os vários setores, né, no plano doméstico, né. Só para a gente complementar, a gente tem a tese da dissociação, né, que é a tese que argumenta, né, o seguinte, né, que são autores mais da linha realista, né, da linha marxista, né, que vão dizer assim, olha, não tem uma relação propriamente, uma correlação propriamente entre ter um regime democrático e ter uma economia mais aberta, né, ou vice-versa, ter uma autocracia e ter um modelo econômico mais protecionista, né? E que, na verdade, quer dizer, isso depende do governo, depende de vários outros fatores, né? Essa tipologia, né, que a gente pode apresentar aí, né, para essas duas teses, né, que a gente está discutindo aqui, né, quer dizer, você teria esses quatro tipos, né, de correlação entre democracia, autocracia e liberalismo e protecionismo, né? A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, autocracias protecionistas, né? Ou desculpa, autocracias liberais, a gente pode pensar, por exemplo, no Chile dos anos 70, né? Acho que o Chile é o melhor exemplo, né, de país autoritário que tinha um regime militar, né, autoritário, e que ao mesmo tempo nos anos 70 tinha uma economia muito aberta, mais aberta aqui da América do Sul, né? Então, acho que esse é um exemplo importante, né, para a gente pensar a aplicabilidade dessa tipologia, né? Eu acho que dá para pensar vários estudos aí comparados, né? Comparados assim no tempo, comparados entre países, né? Em que a gente pode aplicar essa tipologia, que eu acho bastante interessante, né? Do ponto de vista dos regimes políticos, né, só trazer aqui para vocês, né, os estudos iniciais, né, que são bastante questionados hoje em dia, né, é que eles diziam respeito, né, a classificação assim dicotômica, democracia e autocracia, né? Então você tem vários estudos que foram muito importantes, né, nos anos 2000, final dos anos 90, né, que comparavam os países, né, e esses modelos de desenvolvimento econômico, mas a partir de uma classificação binária, né? Ou era democracia ou autocracia, né? Tudo isso vai se sendo discutido, os próprios autores, né, vão avançando nesse debate. Eles constroem enormes bases de dados, né, para classificar as democracias e autocracias, né, e o que vai acontecendo é que essas classificações elas vão se aperfeiçoando também, né. Se a gente pegar a base do Sheibu, Gandhi e Vreeland, né, a gente vai ver que eles já destrincham a democracia em vários níveis, e as autocracias também, né? Justamente porque, né, essa desagregação dessa classificação, ela dá a possibilidade de análises mais sofisticadas, né? Quer dizer, diferentes modelos de democracias, né? Se é presidencial, se é parlamentarista, e depois isso vai se acrescentando a modelos de sistema eleitoral, sistema político. Tá? É a ideia de que diferentes sistemas, né, diferentes modelos, né, de democracias, eles também têm diferentes sistemas de check and balances, né? E isso daria uma visão diferenciada entre, né, o que são as democracias, quais são as nuances, né, as diferenças institucionais das democracias e o tipo, né, de modelo econômico que esses países adotam, né? Então tem inúmeros estudos sobre isso que são muito interessantes, né? Que dá para a gente refletir, pesquisar sobre isso, né? No slide seguinte, né, eu queria chamar a atenção, né, para dois pontos, né, que estão listados lá, né, na tese da correlação, né. Primeiro, só para retomar, né, primeiro a questão da cultura política, né, que é a ideia de que as democracias elas exportariam também, né, não só os seus modelos, mas o seu comportamento, né, para negociação ou do modelo de sistema de tomada de decisão para o plano internacional, né? Ou seja, as democracias elas têm uma propensão maior à negociação, né, a um processo, né, de interação entre as diferentes instituições para tomada de decisão. Ah, e a ideia é que esse comportamento doméstico ele seria traduzido ou transferido também para o plano das negociações internacionais. Tá? E a ideia do desenho institucional, e por isso, né, essa desagregação da classificação, né, dos regimes democráticos passa a ser importante, né, que a ideia de que nas democracias ou nas democracias mais avançadas, né, em que as instituições já são mais consolidadas, né, quer dizer, você tem mais pontos de veto, né, quer dizer, mais atores precisam, prestar contas, né, dar respostas, né, aos cidadãos das suas decisões, né? E quanto mais você tem, né, a ideia de que quanto mais você tem esses pontos de veto, né, ou quanto mais você tem, né, uma democracia mais, digamos assim, com instituições mais consolidadas e sofisticadas, né, mais essas democracias seriam propensas também à abertura econômica, né, porque também buscariam, né, interações cada vez maior com atores internacionais, com atores de outros países, né? Então isso é muito isso também é muito importante, né, do ponto de vista da relação, né, entre essas duas variáveis. O que que a gente tem sobre, para completar, né, essa discussão, né, dessa aula, né, também como teses, né, sobre a correlação entre regimes políticos e o comportamento internacional dos países, né? A ideia, bom, primeiro, que as autocracias tendem a ter um comportamento mais extremado, tá? Do ponto de vista internacional, né? E do ponto de vista doméstico também, e as democracias tendem a ser mais multilateralistas, né? Ou seja, as autocracias elas têm um comportamento mais extremado no sentido também da centralização da decisão, da postura e do comportamento internacional, de aderir ou não ao regime internacional. Aí, né? As democracias elas tenderiam a ser mais multilateralistas, né? O fato de você ter, né, mais atores tendo que negociar com mais atores do ponto de vista doméstico, tem que ter, o fato de você ter que dar mais respostas, né, aos cidadãos que te elegeram, tá? Faz também com que as democracias elas tenham um comportamento do ponto de vista internacional também mais multilateralista, elas aderem mais a regimes internacionais, a normas internacionais, né? E a ideia é que uma Uma coisa vai alimentando a outra, né? Quer dizer, quanto mais você se compromete com normas internacionais, mais você teria também, do ponto de vista doméstico, né, uma necessidade de accountability, né? Uma necessidade de responder, né, aos cidadãos de uma forma mais transparente, né? E por fim, eu só queria chamar a atenção, né, para a tese que eu já mencionei, né, em aulas passadas, né, da tese da paz democrática, da Peace Democracy, né, que é uma agenda de pesquisa bem de relações internacionais, de economia política internacional, né, em que, e aí a gente tem Bruce Grosset, Ziv Maoz, né, a gente tem vários, né, autores, né? Michael Doyle, que vai inclusive dar uma palestra para a gente, né, na semana do dia 20 de maio, a gente vai definir ainda a data, né? Quer dizer, esses são autores, né, dessa agenda de pesquisa da paz democrática, né, que defendem, né, o argumento liberal de que quanto mais democracias você tem no mundo, menos conflitos, né? Para resumir, né, o argumento, né? Mas a ideia é de que quanto mais você tem díades, né, relação democracia-democracia, menos você tem conflitos entre esses países democráticos, né? A tendência de você ter, não só menos conflito, mas mais cooperação, mais acordos internacionais, né, entre países democráticos, tende a crescer. Né, quando você tem aí a relação entre duas democracias, né? Tem vários estudos, depois quem tiver interesse eu posso indicar, né? Mas tem vários estudos, né, que mostram isso, e aí os autores pegam que essas bases de dados sobre democracias, né, já aí desagregadas, né, e observam o comportamento num período muito longo de tempo, né, décadas, né, durante ao longo dos séculos, né, para estudar o comportamento dessas democracias, né, e eles chegam à conclusão através dessas análises empíricas, desses estudos empíricos, né, que é mais difícil você ter conflito entre países democráticos, né. Isso é levado também para outras interpretações, né? Essa é a tese da paz democrática, né? Mas esses autores também, outros autores, né, derivam, né, para a ideia de que quanto mais países democráticos você tem, maior é a interdependência econômica e maior é a disposição de manter, né, modelos liberais de economia, né? Porque isso dá maior capacidade de interação também entre essas democracias, né? Por fim, eu queria mencionar a discussão em torno da variação dos regimes políticos, né? A ideia e, na verdade, assim, também o questionamento em torno disso, né? Quer dizer, várias agendas perseguiram, né, a ideia de que regimes distintos têm modelos de desenvolvimento diferentes e regimes similares têm modelos similares, né? Na verdade, é a tese inicial, né, que eu coloquei lá para vocês no segundo slide, né, que é a hipótese, né, da dissociação e da correlação aqui resumida, né, a ideia de que as democracias são mais liberais e de que as autocracias são mais protecionistas, né? E na verdade, eu acho que a gente tem já estudos, né, mas a gente precisa sempre observar, né, as mudanças de regimes também, né? Tem vários autores que vão observar os períodos de transição de regime, porque esses são momentos de ruptura, tá? São momentos de ruptura da estrutura política, né, dos países, que são importantes de serem observados, né? E a gente tem exemplos, né, no caso do Brasil, por exemplo, 64 e 85, em que a gente tem importante mudança de regime político, tá? E também, né, momentos de ruptura, né, do regime político, do regime autoritário para um regime democrático ou vice-versa, né? E que a gente também tem mudança, né, do ponto de vista da economia política, da política comercial externa do Brasil, né? Então, basicamente, o que eu estou sugerindo aqui é que tem diferentes estudos, né, que já foram feitos, né, e aí eu acho que a gente precisa, bom, primeiro da verificação empírica, né, observar as variações ao longo do tempo, né, em estudos de cross-section, acho que estudar, né, comparativamente, né, os países, né, quer dizer, olhar, né, a comparação entre os países, os momentos de e aí também, né, estudar temporalmente, quer dizer, ao longo do tempo, como que foram as mudanças dos regimes políticos, né, e ao mesmo tempo a variação do modelo de desenvolvimento econômico. Ou seja, há duas teses competindo, né, que competem aí na economia política internacional, né, da existência de uma correlação ou não da associação entre regime político e modelo de desenvolvimento econômico, né, mas para a gente ter alguma conclusão, é só mesmo, né, a verificação empírica, o estudo empírico, né, de países, a gente pode comparar países da América Latina, países da América Latina e da Europa, né, eu acho que tem aí vários estudos que poderiam ser feitos, né, para testar essas teses, né? Na verdade, essas duas hipóteses, elas precisam sempre ser testadas e checadas, né, ao longo do tempo, e como eu falei para vocês, né, sempre observando também, né, o momento de mudança de regime, né, e a estrutura institucional que vai sendo criada, né? O que hoje a gente tem são, assim, estudos muito sofisticados, né, que olham não só os regimes políticos, mas também as instituições políticas domésticas. Por fim, eu deixo aqui para vocês, nesses últimos dois slides, uma reflexão que é também a questão do exercício de hoje, tá? Sobre a correlação, então, né, entre a pandemia e os regimes políticos, né? Mas, assim, pensar, né, se a gente tem, a gente falou isso também, né, no momento da aula da integração regional, né? Mas eu acho que, assim, a gente está exatamente numa conjuntura, né, que é muito adequada para a gente pensar se países democráticos, né, ou quais são as variáveis que influenciam no processo decisório de países democráticos e países autocráticos, né? Então, eu listei aqui para vocês, assim, quatro temas, né, para reflexão, né, o primeiro diz respeito à velocidade e à coordenação, né, das decisões, né, em situações de crise, né, quer dizer, a diferença que você tem, né, em regimes democráticos e autocráticos, é claro que em regimes democráticos o processo é um pouco mais lento, a implementação das políticas é um pouco mais lenta, por quê? Porque você precisa se articular e se coordenar com vários atores, né, com vários ministérios, né, com vários atores políticos, econômicos, né, para tomar as decisões e implementar as decisões, né, e isso a gente está vendo aqui, eu acho que esses quatro elementos dá para a gente pensar, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, né, e olhar isso de diferentes perspectivas, da relação entre os ministérios, da relação entre os três poderes, da relação entre governo central e governos estaduais ou municipais, né. A questão do nacionalismo, que a gente falou também na aula passada, né? Se o fato de você estar num momento de crise, né, de crise sanitária, né, se isso leva os países, mesmo os países liberais, né, democráticos, a terem um posicionamento mais defensivo e protecionista, e protecionista não só do ponto de vista da economia, mas protecionista também do ponto de vista dos direitos humanos, né, da mobilidade, das migrações. Então, eu acho que esse também é um segundo elemento que a gente deve observar, né? Das instituições regionais e multilaterais, tá? Quer dizer, a tendência, a tese lá do liberalismo, né, da correlação entre regimes democráticos, né, e liberais, né, defende também, né, a ideia de que países democráticos, eles aderem mais facilmente, né, aos regimes internacionais e às normas, às organizações multilaterais, né, porque isso também, né, dá uma credibilidade maior, né, junto à própria população, né. E as autocracias, não teriam tanto comprometimento com as normas internacionais, porque tomariam as decisões dentro dos seus limites, né, fronteiriços, né. E a questão do controle social, que é justamente o que a gente está vivendo, né, de como controlar, de como restringir, né, o isolamento, né, como conseguir manter o isolamento nas cidades hoje em dia, né, e que tipo de capacidade que os governos têm, né, no que diz respeito a no que diz respeito a sua capacidade, a sua, né, legitimidade para tomar essas decisões, né, e impor custos, né, impor sanções, né. Quer dizer, de um lado você tem, né, a capacidade dos autocracias de impor mais sanções, mais imediatas, né, e portanto ter um controle maior, né, sobre a população, né. Do outro ponto de vista, quer dizer, as democracias, elas precisam de mais legitimidade, né. Quer dizer, a legitimação das decisões também vem, ao mesmo tempo, com uma dificuldade maior de negociação, porque você tem vetos, né, e você tem uma negociação com muito mais, um número muito maior de atores envolvidos nesse processo decisório da política. Tá? Então, eu acho que, enfim, um pouco essa ideia, né, da aula de hoje, para a gente refletir, eu acho que, sobretudo, no momento atual, que a gente está vivendo, da pandemia, né, do quanto, eu acho que dois pontos, né, quer dizer, pensar como os regimes democráticos estão reagindo a pandemia, e pensar também que o que falta, de aperfeiçoamento nos regimes democráticos atuais, né, para que a gente consiga implementar rapidamente melhores políticas públicas, né. Eu acho que esse é um ponto central, né, e o que pode vir da experiência internacional. Quer dizer, o que que essa abertura e esse contato com outros países pode também ajudar a gente tomar medidas, né, implementar políticas, aperfeiçoar políticas públicas, né. E eu acho que nesse momento o Brasil é um estudo de caso interessantíssimo, para a gente discutir essa tese, né, da correlação entre democracia e o que aperfeiçoar nesse regime democrático. O que falta a gente aperfeiçoar na nossa democracia, né? Quer dizer, a gente tem um regime democrático, né, mas ainda bastante, pelo que a gente está vendo, né, bastante instável, né, e bastante difícil, né, de lidar com uma situação que é um desafio hoje em dia. Bom, então a gente se encontra mais tarde, gente. Obrigada.